ouvintes, sejam bem-vindos a esta edição da Voz da América desta segunda-feira, 3 de janeiro do novo ano 2022. E nós esperamos que todos os ouvintes tenham tido boas entradas para este novo ano. Hoje aqui na zona da capital americana estamos com neve e lá fora, neste momento, tudo muito cinzento, está a nevar, temperatura de congelador, meio grau abaixo de zero. Primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está ao microfone o João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu. Vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está de novo hospitalizado. Estados Unidos dizem que o governo no Sudão deve continuar nas mãos de civis. Como todos os dias, a primeira meia hora desta emissão de 90 minutos é dedicada à Angola. Após quase um ano de prisão, autoridades recusam-se agora a dizer onde está o presidente do movimento da Lunda Tchokwe, José Mateus Zeca Mutima. Novo presidente da FNLA apela à unidade, mas veteranos dizem que o partido deixou de existir há muito tempo. E as privatizações vão também estar em foco. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. A presidenta do Brasil, Jair Bolsonaro, de 66 anos de idade, foi levado de urgência para um hospital esta madrugada com dores abdominais numa provável nova obstrução intestinal, interrompendo as suas férias no sul do país. Bolsonaro foi hospitalizado várias vezes desde que foi esfaqueado durante a sua campanha presidencial em 2018, foi submetido a várias operações devido a lesões, a última em julho do ano passado. O presidente disse num tweet que poderá ter que ser novamente operado. O hospital onde foi internado disse que o presidente se encontra em estado estável enquanto se efetuam análises para decidir sobre que medidas médicas serão tomadas. Um incêndio que devastou o histórico edifício do Parlamento da África do Sul reacendeu-se hoje, disse um porta-voz dos serviços de bombeiros da cidade do Cabo, indicando dificuldades em se controlar o incêndio. Na sequência do incêndio, as autoridades prenderam um homem que deverá comparecer em tribunal amanhã. O homem detido, cuja identidade não foi revelada, não é funcionário do Parlamento e faz face a acusações de fogo posto, arrombamento e roubo. Os Estados Unidos apelaram aos líderes do Sudão para garantirem a continuação de um governo civil e o fim da violência contra manifestantes. O apelo foi feito após o primeiro-ministro Abdallah Hamdok se ter demitido, colocando numa situação de incerteza o processo de transição para eleições. Hamdok, recorde-se, havia sido derrubado de chefe de um governo de transição em outubro, mas regressou ao posto um mês depois, ao abrigo de um acordo que previa um governo de transição até eleições em 2023. Numa declaração, o Departamento de Estado americano disse que quaisquer novas nomeações para o governo devem ser feitas ao abrigo do acordo de 2019 entre militares e civis, após o derrubo do líder ditador Omar al-Bashir. A violência contra os manifestantes deve terminar, disse a declaração do Departamento de Estado. Para hoje estavam previstas mais manifestações contra os militares. No norte do Nigéria, a polícia apreendeu mais de 200 quilos de cocaína, avaliados em quase 9 milhões de dólares, que estavam a ser transportados num caminhão oficial do presidente da Câmara de uma cidade na região, disse a agência de notícias Reuters, citando fontes naquela zona. Essa entidade oficial e o seu motorista encontravam-se no veículo e foram presos na estrada que sai da cidade de Agadez. Uma declaração oficial disse ter havido a apreensão de uma quantidade recorde de mais de 200 quilos de cocaína, mas não deu outros pormenores. Os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas concordaram que tudo deve ser feito para impedir o alastramento de armas nucleares e evitar-se uma guerra nuclear. Numa declaração, os Estados Unidos, Rússia, China, França e Grã-Bretanha declararam que uma guerra nuclear não pode ser ganha por ninguém e nunca deve ser iniciada. Os 5 países disseram que armas nucleares devem ter apenas objetivos defensivos e de dissuasão contra a agressão e prevenção de guerra. Os 5 países concordaram ainda em intensificar os esforços para o controle das armas nucleares e o desarmamento nuclear. Entretanto, recomeçaram hoje em Viena negociações sobre o programa nuclear iraniano, que visa reativar o acordo de 2015, limitando as atividades nucleares iranianas em troca do levantamento de sanções. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano disse que as negociações estão agora a entrar no que descreveu de uma fase profunda. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ontem que os Estados Unidos e os seus aliados irão impor sanções económicas significativas contra Moscovo caso a Rússia invade a Ucrânia. Biden excluiu, no entanto, uma resposta militar. Os dois líderes discutiram também esforços diplomáticos para se desanuviar as tensões causadas pela acumulação maciça de tropas da Rússia ao longo do flanco oriental da Ucrânia. Biden fez poucos progressos nas conversações que manteve quinta-feira com o seu homólogo russo Vladimir Putin para o levar a retirar cerca de 100 mil soldados estacionados ao longo da fronteira. A Casa Branca diz que funcionários russos e americanos vão participar em 3 rondas de conversações separadas este mês. A primeira em conversações bilaterais agendadas para 10 de janeiro e depois através de conversações multipartidárias com o Conselho NATO-Rússia e com a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. 2 drones armados foram abatidos hoje ao aproximarem-se de uma base militar iraquiana que alberga forças norte-americanas perto do aeroporto internacional de Bagdad, disseram fontes de segurança iraquianas. O ataque ocorreu quando o Irão e os seus aliados no Iraque assinalaram o 2º aniversário do assassinato do general iraniano Qassem Soleimani. Soleimani foi morto num ataque com um drone perto do aeroporto de Bagdad, ordenado então pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Onde está o presidente do Movimento do Protetorado das Lundas, José Mateus Zeca Mutima? Isto é o que o seu advogado quer saber. Zeca Mutima encontra-se preso desde fevereiro e depois de ter sido indiciado, o seu advogado deixou subitamente de poder contactá-lo. E a pergunta a que as autoridades não respondem é: onde está o ativista? Koko Mukuta.
Segundo o advogado Salvador Freire, o Serviço de Investigação Criminal de Luanda não permite que visite Zeca Mutima, atirando a responsabilidade ao Serviço de Investigação Criminal Nacional.
Eu não tenho conhecimento, porque o que eu sabia é que o Zeca Mutima continuava no Serviço de Investigação Criminal. Mas, infelizmente, não fomos impedidos de estar manter contato com ele ou estar com ele. Entretanto, não temos qualquer tipo de informação relacionada com o Zeca Mutima.
A Voz da América contactou o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal Nacional, Superintendente Manela Lauia, que esclareceu, sem gravar entrevista, estar o caso com o Tribunal Provincial da Lunda Norte. Só a esta instituição compete dar toda a informação sobre o arguido. Salvador Freire, que já recebeu a pronúncia do Tribunal há mais de um mês, aguardando pela marcação do julgamento, diz não entender a razão do impedimento de contactar o seu constituinte.
Não compreendemos, porque nós, como advogado, eu, na qualidade de advogado do Zeca Mutima, estive várias vezes no Serviço de Investigação Criminal de Luanda, mas o Serviço de Investigação Criminal não permitia que eu tivesse contato com o meu constituinte. Diziam que tinha que pedir uma autorização do serviço do SIC geral. Entretanto, isso é ilegal, isso é contra os princípios do direito. Portanto, nós, os advogados, temos acesso ao nosso constituinte a qualquer momento e, para tal, o Serviço de Investigação Criminal não nos permite que nós mantenhamos contato com o nosso constituinte. E não sabemos exatamente o que é que se passa nesta altura com o Zeca Mutima.
Já tentaram falar com o procurador do caso?
Nós já estivemos em curso a falar com o procurador e mesmo com o responsável do Serviço de Investigação Criminal. Já tivemos contato com eles.
Qual é a
mas mesmo assim eles não impedem-nos que nós tivemos tivéssemos contato com ele.
Zeca Mutima foi detido em 8 de fevereiro de 2001 e é acusado de crimes de associação de malfeitores de rebelião armada na sequência de incidentes registrados em 30 de janeiro de 2001 em Cafunfo, província angolana da Lunda Norte, na tentativa da realização de uma manifestação da qual resultaram várias mortes. Coquimucuta, Luanda.
A FNLA é um partido histórico de Angola, mas tem estado, mas em termos de impacto político na Angola atualmente, a sua influência é mínima. Abalado, se não mesmo quase que destruído por disputas internas, o partido realizou recentemente um congresso e o presidente eleito, Nimi Asimbi, pediu aos militantes agora a manterem a calma e serenidade, considerando que a melhor via para resolver os conflitos internos é o diálogo aberto e franco, isto no meio de uma crise interna que permanece naquele partido histórico angolano. Mas, como nos diz agora o Venâncio Rodrigues, há quem diga que, na verdade, a FNLA deixou de existir porque nunca teve uma base política. Venâncio.
Falando em Luanda, na cerimónia de cumprimentos de fim de ano, Nimi Asimbi disse que o 5º Congresso Ordinário deu uma nova esperança para o futuro da FNLA e defendeu que o partido não pode estar refém dos interesses pessoais de alguns dirigentes. Entretanto, o jurista Pedro Capracata, antigo conselheiro de Eldon Roberto, considera que a FNLA nunca foi geneticamente uma organização política estruturada, mas um ente que sobreviveu graças à sua componente militar que tinha como ícone a pessoa do seu fundador. Capracata, que se afirma um dos autores do primeiro estatuto da organização, precisou que a FNLA está politicamente falida como partido, porque até 1991 nunca se afirmou como uma organização política e que a permanente crise interna é resultado disso.
O primeiro estatuto foi produzido por mim e o Onofre dos Santos, caso de engenheiro Bernardo, na Maianga, em 1991. É só para ver, uma organização que existe desde 1954, só em 91 que foi produzido o primeiro estatuto. E o resultado disso é o que aconteceu. Bastou um único combate no Kifangonto, em que onde eles foram derrotados, aquilo desfez completamente. E a partir daí, as crises vão seguindo. E a FNLA mantém-se no quadro, no xadrez político angolano, porque o MPLA quer. A FNLA, como movimentação política, não existe e nunca existiu.
Por sua vez, o dirigente histórico da FNLA, Carlinhos da Sala, acusou o partido no poder, o MPLA, delegadamente instrumentalizar as figuras que têm estado a dirigir o partido desde a morte do seu líder histórico, Olden Roberto. Carlinhos da Sala aponta também o que chama de egoísmo, egocentrismo e orgulho pessoal como sendo as causas dos desentendimentos no seio da FNLA.
Estamos a dirigir aos dirigentes, a quem é que dirigir ao centro do partido, principalmente depois da morte do líder histórico, o presidente Olden Roberto. Nesse 5º Congresso, eu estive lá, 4 dias de sofrimento. Os militantes sacrificaram-se dentro das províncias, mas continuam ainda a ser instrumentalizados. Lancei um apelo para que haja um verdadeiro espírito de reconciliação. Mas, como acabei de dizer, enquanto nós não formos donos do nosso próprio nariz, então não vamos encontrar o caminho certo para a reconciliação. Por parte de quem? Justamente daqueles que detêm o poder. Quem que não sabe justamente as tantas ingerências que até nós sofremos consequências de perseguições por causa disso? Aqueles que são os verdadeiros destruidores desse partido histórico são profundamente conhecidos no seio dos militantes simpatizantes e amigos do partido. São bem conhecidos.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
O governo angolano está a levar a cabo um programa de privatizações, programa esse que diz ser necessário para a revitalização da economia do país e que visa também colocar no mercado empresas que foram confiscadas ao abrigo da luta contra a corrupção. Mas todo o processo está a levantar algumas questões, como nos diz o Manuel José.
Angola vive nos últimos meses um processo de privatização de bens do Estado que tem merecido muitos questionamentos. São os casos da privatização do BCI, do Centro Comercial Quero, e mesmo do controle da reserva estratégica alimentar do país, que levantaram algumas suspeições sobre a forma utilizada e as empresas beneficiadas. O deputado pelo Grupo Parlamentar da UNITA, Joaquim Nafoia, diz não existir no país nenhum processo de privatização como tal. Há é uma estratégia de passagem de riqueza.
O grupo que acha que no tempo do presidente do
O economista e professor universitário Tomás Cambuete é da mesma linha de pensamento e dá o exemplo do centro comercial Quero.
No meio de tudo isso que está a perder o país, estamos a faca zero. A economia tem o princípio da continuidade. Não se pode começar um processo e interromper pelo caminho assim, como está a fazer, por exemplo, Quero, que é um caminho. A nova elite deve continuar com o princípio da continuidade. Criava outras empresas, não é? Peguei também, mas assim.
José Severino, presidente da AIA, diz não acreditar nesta tese.
É um bocado de risco dizer que estamos a criar uma nova empresa. Há alguns processos do BCI, mas trabalha-nos isso, ok? A única questão que nós pomos é que, quando se abre um concurso, a primeira lista de candidatos deve ser publicada. O empresariado nacional está a ser posto de lado nesta ação, que é da privatização.
O jornalista escrivão José, que tem acompanhado o processo, entende que...
Primeiro, eu não concordo com estes concursos tão feitos por baixo da mesa. Não são concursos transparentes. Estamos aqui ao Matapá, estamos a ver essa carril, o carrilho agora. São elas que vão controlando o poder econômico. Quando investigarmos profundamente, vamos encontrar que são sempre os mesmos a gerir o país. É a substituição do grupo de José Eduardo Santos com o grupo do João Lourenço. A empresa que ganhou o suposto concurso do Banco BCI, vimos novamente que é a mesma empresa que vai controlar a reserva alimentar do país. E quem são essas empresas? Hoje, com o presidente João Lourenço no poder, temos estado a constatar o triste episódio das contratações, onde tem estado a falir várias empresas, que hoje praticamente não vale nada para o povo. Temos aí nosso super, anda aí a deriva.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em frequência modulada com várias rádios na Guiné-Bissau. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter também em sintonia connosco e também em frequência modulada duas emissoras da Guiné-Bissau e também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Amigo ouvinte, continue connosco, mais à frente muitas mais reportagens, não só de Angola, mas de outros países dos Palopos e do mundo. Continuo com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, quero aqui alertar-vos para que duas vezes por semana podem receber nos vossos telemóveis, no WhatsApp, os nossos bastidores do desporto. É um programa curto em que nós abordamos várias questões que não estão, digamos assim, nas notícias do dia-a-dia do desporto, estão nos bastidores. Se quiser receber, basta enviar a palavra desporto para o nosso número no WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. Vou repetir, manda a palavra desporto para o nosso número mais 1-202-251-9466. Duas vezes por semana, recebe no seu telemóvel os nossos bastidores do desporto. Vamos agora para o Lubango para falar do Hospital Psiquiátrico da cidade, onde a direção nos diz que são preocupantes os casos de internamento de jovens com transtornos por esquizofrenia e consumo de álcool e drogas. O Hospital Psiquiátrico luta também com falta de medicamentos. Teodoro Alba.
sem revelar números, mas alertar para a gravidade da situação. A administração do hospital considera que é assustador o número de jovens que se entregaram às drogas em 2021 e por isso pede o envolvimento de toda a sociedade para se inverter o quadro. O hospital se confronta igualmente com mais de 60 doentes abandonados pelos familiares, cenário que atrapalha o plano de recuperação dos pacientes, segundo o diretor administrativo, Idesibal Aldino.
É necessário que unamos forças para que o trinômio hospital, família e paciente funcione de forma articulada para que a recuperação do doente seja uma realidade e o mesmo se reenquadre no seio social o mais rápido possível. Porém, é um objetivo que só se vai cumprir se a prática de abandono e a exclusão das famílias e da sociedade deixar de ser uma constante.
4.966 doentes foram assistidos em 2021, tendo 127 acabado internados. Apesar do tratamento gratuito, a escassez de medicamentos é um desafio que se coloca à unidade hospitalar.
A maior dificuldade em termos todos os psicofármacos nas quantidades desejadas prende-se à escassez e o elevado custo dos mesmos no mercado nacional, juntando a este facto as limitações do orçamento, que muitas das vezes é sobrecarregado, nem sempre é possível satisfazer a totalidade das quantidades prescritas pelos médicos, principalmente nas consultas externas.
O Hospital Psiquiátrico de Lupango é considerado de referência na região sul por acolher igualmente pacientes das províncias do Cunene, Namibe e Quando-Cubango. Voz da América, Lupango, Teodoro Albano.
Na página desportiva vamos começar com a Taça das Nações Africanas, que só começa no domingo e onde vão estar Cabo Verde e Guiné-Bissau. E temos uma má notícia para a Nigéria, que é boa notícia para a Guiné-Bissau. Ambos estão no grupo D, onde estão lá também o Egito e o Sudão. Nigéria não vai poder contar com 4 jogadores, que estão geralmente no seu 11 inicial. Os avançados Victor Osimhen, que joga na Napoli, Itália, e Emmanuel Dennis, do Watford, de Inglaterra, e ainda os defesas Abdoulaye Cheu, que joga em Chipre, e Leon Balogun, do Rangers da Escócia, não vão estar presentes. Osimhen testou positivo para o coronavírus, outros estão lesionados, embora haja uma luta de bastidores entre a Federação da Nigéria e o Watford sobre Dennis, que o Watford diz estar lesionado, que a Nigéria diz duvidar. Nigéria já foi buscar substitutos. Os nomes que a Guiné-Bissau deve agora prestar atenção são os avançados Henry Onyekuru, do Olympiacos da Grécia, e Peter Olainka, que joga no Slavia de Praga, e os defesas Tyrone Eboei, do Veneza, de Itália, e Olu Ajayi, do West Bromwich, de Inglaterra. O primeiro jogo da Guiné-Bissau é só na terça-feira da próxima semana contra o Sudão. Cabo Verde joga no domingo, na jornada de abertura, defronta a Etiópia, no Grupo A, onde o país anfitrião, os Camarões, defronta o Burkina Faso. Na Europa hoje, a Inglaterra, CR7, Cristiano Ronaldo deve estar em ação. E neste jogo vai-se falar muito, muito português. O Manchester United tem lá, para além de Cristiano Ronaldo, o português Bruno Fernando. E o Manchester United defronta o Wolverhampton, treinado pelo português Bruno Lage, e onde há 9, é verdade, 9 jogadores portugueses, alguns deles companheiros de Ronaldo na seleção. Geralmente 4 ou 5 no 11 inicial. Vão-se entender. Ontem em Inglaterra, no grande jogo do dia, Chelsea e Liverpool empataram a 2 golos. Liverpool esteve a ganhar por 2-0, mas quem ficou a ganhar com este empate foi o Manchester City, que bateu o Arsenal por 2-1 no fim de semana, com o Arsenal a jogar a última meia hora só com 10 jogadores. City tem agora 10 pontos de vantagem sobre o Chelsea, 11 sobre o Liverpool, que contudo tem menos um jogo. City está à vontade a caminhar para ser campeão. Em Espanha, Barcelona, dizimado por Covid-19 e lesões, fez entrar em campo uma equipa de muitos jogadores da equipa B, muitos jovens, muitos mufanas. Bateu o Mallorca por 1-0. Real Madrid veio de férias de Natal, ainda em férias, perdeu com o Getafe por 1-0, com uma geneira monumental do defesa Éder Militão. Sevilha joga hoje com o Cádiz, se ganhar, fica a 5 pontos do Real Madrid, que, portanto, continua à vontade no topo. Barcelona está agora em quinto lugar, a um ponto dos atuais campeões, o Atlético Madrid. Basquetebol americano, NBA. Ontem, o angolano Bruno Fernando esteve em ação pelo seu clube, o Boston Celtics. Como é habitual, Bruno Fernando não jogou muito tempo. 4 minutos deu para marcar 2 pontos na vitória do Boston sobre o Orlando Magic, 116-111. A equipa de Bruno Fernando está em 9º lugar na Conferência Leste. Ontem, Phoenix Suns deu, que basada, uma sova ao Charlotte, 133-99. Phoenix está em 2º lugar na Conferência Oeste. Los Angeles Lakers de LeBron James bateu o Minnesota, 108-103. LeBron marcou 26 pontos e a sua equipa, Los Angeles Lakers, está em 7º lugar na Conferência Oeste. Agora para Moçambique, onde o conflito armado no norte do país tem estado a alastrar para a província do Niassa, isso depois de se ter iniciado na província de Cabo Delgado, para onde foram enviados vários milhares de soldados do Ruanda e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADEC. Pois agora a SADEC vai ter que tomar uma decisão se vai ou não continuar com a sua missão militar em Cabo Delgado. Ramos Miguel.
Moçambique aguarda com expectativa a decisão que sairá do encontro da Troika da SADEC sobre o contingente militar desta organização regional estabelecida em Cabo Delgado, numa altura em que o terrorismo se alastra a outras províncias moçambicanas. O encontro do órgão de cooperação nas áreas de política, defesa e segurança da comunidade para o desenvolvimento da África Austral está agendado para janeiro corrente em data não revelada e será decidido para a prorrogação ou não do prazo da missão em estado de alerta da SADEC que está a combater o terrorismo em Cabo Delgado. Para o presidente moçambicano Filipe Nyusi, a Cimeira da Troika é muito importante, realçando que na luta contra o terrorismo, Moçambique defende uma resposta coletiva.
Nós vamos ter uma sessão da Troika e nessa altura vamos ver qual é a decisão que vai ser tomada. Mas faça na fase de esclarecimento, pentear isso, pentear bem, para não haver piolhos e depois disso acomodarmos. Mas estamos a trabalhar no sentido global do terrorismo, não apenas localizado.
Entretanto, o analista Fernando Lima ativou negociações mais complicadas porque já foi difícil renovar o prazo que expirou em outubro do ano passado, uma vez que a presença de um grande contingente custa dinheiro que escasseia na SADEC. Esta situação torna-se mais preocupante numa altura em que, no seio do contingente sul-africano integrado na missão da SADEC, começam a surgir sinais de um certo mal-estar, aparentemente devido a problemas logísticos. Fundamentalmente, os militares sul-africanos queixam-se da qualidade de comida. Fernando Lima sublinha que, apesar de o porta-voz do exército sul-africano ter dramatizado a situação, a mesma não deixa de ser preocupante.
Mas é sinónimo de algum mal-estar entre o contingente sul-africano, significa que nem tudo está bem no apoio logístico ao contingente sul-africano, que até agora é o maior contingente estabelecido em Cabo Delgado. É preciso, sim, melhorar o apoio logístico, porque se não houver essas condições, e tal como aconteceu com o exército moçambicano, quando não há logística suficiente, os soldados começam a fazer pressão sobre as populações.
Mas o analista Boris Namiri minimiza a situação.
Há sempre esses problemas, especialmente em países pobres, até que não tem tanto dinheiro. Eu não creio que esse problema seja o suficiente para a retirada da missão.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E pronto, amigo ouvinte, num dia de muito frio aqui na capital americana, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Vem aí a segunda e a terceira meia hora, a cargo do Amancio Miguel e do Álvaro Lugero de Andrada. Continuo com a Voz da América. Oh,
Estimado ouvinte, bom ano, bem-vindo a mais uma emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Estamos a 3 de janeiro de 2022, uma vez mais, um bom ano. Nos próximos 30 minutos, a produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amancio Miguel, que desde já desejam-lhe uma ótima escuta. Hoje nas notícias, em destaque, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, hospitalizado. Bombeiros com dificuldades em conter incêndio no Parlamento Sul-Africano e Estados Unidos apelam às autoridades do Sudão para garantir um novo governo nas mãos de civis. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Estamos em www.voaportugues.com. A nossa referência é VOA Português no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. O nosso WhatsApp é o mais um 202-251-9466. Dentro de instantes, as notícias com João Santa Rita. Aqui estão João Santa Rita e as notícias neste 3 de janeiro de 2022.
O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, de 66 anos de idade, foi levado de urgência para um hospital esta madrugada com dores abdominais numa provável nova obstrução intestinal, interrompendo as suas férias no sul do país. Bolsonaro foi hospitalizado várias vezes desde que foi esfaqueado durante a sua campanha presidencial em 2018. Foi submetido a várias operações devido a lesões, a última em julho do ano passado. O presidente disse num tweet que poderá ter que ser novamente operado. O hospital onde foi internado disse que o presidente se encontra em estado estável enquanto se efetuam análises para decidir sobre que medidas médicas serão tomadas. Um incêndio que devastou o histórico edifício do Parlamento da África do Sul reacendeu-se hoje, disse um porta-voz dos serviços de bombeiros da cidade do Cabo, indicando dificuldades em se controlar o incêndio. Na sequência do incêndio, as autoridades prenderam um homem que deverá comparecer em tribunal amanhã. O homem detido, cuja identidade não foi revelada, não é funcionário do Parlamento e faz face a acusações de fogo posto, arrombamento e roubo. Os Estados Unidos apelaram aos líderes do Sudão para garantirem a continuação de um governo civil e o fim da violência contra manifestantes. O apelo foi feito após o primeiro-ministro Abdalla Hamdok se ter demitido, colocando numa situação de incerteza o processo de transição para eleições. Hamdok, recorde-se, havia sido derrubado de chefe de um governo de transição em outubro, mas regressou ao posto um mês depois, ao abrigo de um acordo que previa um governo de transição até eleições em 2023. Numa declaração, o Departamento de Estado americano disse que quaisquer novas nomeações para o governo devem ser feitas ao abrigo do acordo de 2019 entre militares e civis, após o derrubo do líder ditador Omar al-Bashir. A violência contra os manifestantes deve terminar, disse a declaração do Departamento de Estado. Para hoje estavam previstas mais manifestações contra os militares. No norte do Niger, a polícia apreendeu mais de 200 quilos de cocaína, avaliados em quase 9 milhões de dólares, que estavam a ser transportados num caminhão oficial do presidente da Câmara de uma cidade na região, disse a agência de notícias Reuters, citando fontes naquela zona. Essa entidade oficial e o seu motorista encontravam-se no veículo e foram presos na estrada que sai da cidade de Agadez. Uma declaração oficial disse ter havido a apreensão de uma quantidade recorde de mais de 200 quilos de cocaína, mas não deu outros pormenores.
Em Moçambique, o comandante da polícia, Bernardino Rafael, exige comprovativo de vacinação contra a Covid-19 na corporação.
Isso fica com uma sua vontade, mas no dia que ele colocar alguém na cela porque não se vacinou, este comandante está a violar e também deitar por terra toda muito boa ação e boa vontade.
Assunto em destaque nos próximos minutos, nesta emissão vespertina, 3 de janeiro de 2022, a partir de Washington, D.C. E vamos agora a São Tomé e Príncipe, onde a maioria da população do distrito de Lembá, estimada em cerca de 18 mil habitantes, está sem acesso à água potável consumindo a água do rio. Oscar Medeiro tem os detalhes.
Os danos na única estação de tratamento e distribuição de água do distrito de Lembá são enormes e a Empresa Nacional de Água e Eletricidade, EMAI, avisa que não tem condições financeiras para intervir na infraestrutura.
Operacional já não existe nada, porque a água, o rio passou mesmo dentro da estação. Para se repor tudo isso a funcionar, vai levar algum tempo. E para além do tempo, é a disponibilidade financeira, porque os equipamentos foram todos, grande parte deles, danificados.
E para piorar a situação, segundo o diretor de água da EMAI, Abel Villanova, alguns equipamentos que resistiram à força das enxurradas estão a ser vandalizados.
Houve elementos da população que aproveitou disso e já começou a retirar algumas coisas, alguns pequenos equipamentos.
A direção da EMAI tem reservas quanto à viabilidade da recuperação do sistema de tratamento de água localizado em Neves.
Esta localização foi, tipo, invadida pela água. Se nós voltarmos a reconstruir no mesmo local, poderá acontecer em qualquer outro momento.
De acordo com a EMAI, o custo para a construção de um novo sistema de abastecimento de água ronda os 2 milhões de euros. E a maioria da população do distrito de Lembá, estimada em cerca de 18 mil habitantes, está a beber água do rio, sem qualquer tratamento.
Não, não estamos mal, muito mal mesmo. Dá água com medo, manda cheiro. Olha como é que pode estar dentro dele. Ele está toda a rasca aqui.
Estamos a apanhar só para assegurar a casa. Eu acho, na minha opinião, podiam já fazer o mais rápido possível para...
Qual é a água que vocês bebem?
Essa que está aqui.
Há cerca de uma semana que o presidente da Câmara de Lembá, Albertino Barros, tem tentado uma solução junto aos bombeiros para minimizar a falta de água no distrito, mas sem sucesso.
Tudo o contato foi feito, mas acontece que os bombeiros da cidade de São Tomé não foram permitidos para a vila de Lembá e também o que está cá dentro da empresa Engol não dá para deslocar. E assim estamos de braço atado com essa questão de água para uso doméstico da população da cidade de Neves e arredores. Portanto, é uma questão que está a me preocupar bastante, porque nós sabemos que a água do rio, depois dessa enxurrada, a água pode estar minimamente turva, mas poderá criar outras complicações com o problema de doenças de origem hídrica.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
De São Tomé para Moçambique, um novo ataque atribuído ao grupo terrorista filiado ao Estado Islâmico fez 3 mortos no sábado na aldeia Nova Zambésia, em Macomia, Cabo Delgado, naquilo que a população local descreve como ofensiva de retaliação após a captura da principal base dos terroristas em finais de dezembro pela tropa conjunta de Moçambique e África do Sul. Reportagem de André Batista.
Forças conjuntas de Moçambique e da África do Sul, integrados no contingente da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, anunciaram a ocupação de uma base do jihadista no distrito de Macomia, em Cabo Delgado, onde se encontrava Bonamado Omar, tido como um dos principais líderes da insurgência. Eles entraram a atirar na noite do dia 1 de janeiro e 3 pessoas, todas adultas, foram atingidas mortalmente pelos disparos na aldeia Nova Zambésia. Daí, a Voz da América, nesta segunda-feira 3, Salim Muzanir, um morador local, descrevendo o pânico numa área que tem experimentado uma generosa estabilidade com a presença de tropas estrangeiras. Um outro morador disse pelo telefone que entre as vítimas constam 2 parentes do administrador de Macomia e um líder religioso da aldeia que fica junto à única estrada de asfalto que liga Pemba a Palma, passando por Macomia, e que é controlado pela tropa ruandesa.
3 mortes. Um primo do administrador, o segundo o tio do administrador, a terceira pessoa é uma pessoa desconhecida, mas é natural de Nova Zambésia mesmo. Uma operação muito rápida, os gajos não demoraram, só vieram, aí fizeram o que fizeram, mas os bens, tipo comida, óleo da cozinha, já levaram aí da população.
A aldeia foi atacada 2 vezes em dezembro pelo grupo de inspiração radical islâmica, tendo um dos ataques decapitado um homem e forçado um grupo de mulheres a levar a cabeça deste a apresentar uma posição das forças de defesa e segurança. A polícia em Cabo Delgado não respondeu ao pedido de comentário da Voz da América. Mais a leste de Macomia, o grupo invadiu a aldeia Nangororo, no distrito de Meluco, na noite de domingo 2, queimando e saqueando uma barraca quando passavam para o interior. Relataram nesta segunda-feira 3 vários moradores locais por telefone. O presidente moçambicano Filipe Nyusi disse que o ano de 2022 deve ser decisivo na luta contra o terrorismo e exigiu, durante uma parada militar no quartel de Moeda, das forças militares, a captura imediata ou eliminação física dos líderes da insurgência que operam nas províncias de Cabo Delgado e Niassa. André Batista, para a Voz da América.
Moçambique aguarda com expectativa a decisão que sairá do encontro da Troika da SADC, o Grupo de Países da África Austral, sobre o contingente militar regional estabelecido em Cabo Delgado, numa altura em que o terrorismo se alastra a outras províncias moçambicanas. Reporta Ramos Miguel.
O encontro do órgão de cooperação nas áreas de política, defesa e segurança da comunidade para o desenvolvimento da África Austral está agendado para janeiro corrente em data não revelada e será decidido para a prorrogação ou não do prazo da missão em estado de alerta da SADC que está a combater o terrorismo em Cabo Delgado. Para o presidente moçambicano Filipe Nyusi, a cimeira da Troika é muito importante, realçando que na luta contra o terrorismo, Moçambique defende uma resposta coletiva.
Nós vamos ter uma sessão da Troika e nessa altura vamos ver qual é a decisão que vai ser tomada. Mas está-se na fase de esclarecimento, pentear isso, pentear bem, para não haver piolhos e depois disso acomodarmos. Mas estamos a trabalhar no sentido global do terrorismo, não apenas localizado.
Entretanto, o analista Fernando Lima ativou negociações mais complicadas porque já foi difícil renovar o prazo que expirou em outubro do ano passado, uma vez que a presença de um grande contingente custa dinheiro que escasseia na SADC. Esta situação torna-se mais preocupante numa altura em que, no seio do contingente sul-africano integrado na missão da SADC, começam a surgir sinais de um certo mal-estar, aparentemente devido a problemas logísticos. Fundamentalmente, os militares sul-africanos queixam-se da qualidade de comida. Fernando Lima sublinha que, apesar de o porta-voz do exército sul-africano ter desdramatizado a situação, a mesma não deixa de ser preocupante.
Mas é sinónimo de algum mal-estar entre o contingente sul-africano, significa que nem tudo está bem no apoio logístico ao contingente sul-africano, que até agora é o maior contingente estabelecido em Cabo Delgado. É preciso, sim, melhorar o apoio logístico, porque se não houver essas condições, e tal como aconteceu com o exército moçambicano, quando não há logística suficiente, os soldados começam a fazer pressão sobre as populações.
Mas o analista Boris Namiri minimiza a situação.
A guerra sempre esses problemas, principalmente em países pobres, até que não tem tanto dinheiro. Eu não creio que esse problema seja suficiente para a retirada da missão.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. Estamos em www.voaportugues.com. De Angola, temos a notícia que dá conta que o advogado de defesa do líder do movimento protetorado português Lunda Chokwe, José Mateus Zeca Mushima, deixa reconhecer o paradeiro do seu constituinte, com o qual não se encontra há mais de um mês. O ativista angolano continua detido há 10 meses em Luanda, ainda sem data de julgamento. Salvador Freire lamenta que o Serviço de Investigação Criminal de Luanda não lhe permita visitar Zeca Mutima e assegura que não sabemos o paradeiro do nosso constituinte, apenas sabíamos que ele estava no SIC Luanda. A Voz da América contactou o porta-voz do SIC, o superintendente de investigação Manel Halaiwa, que, sem gravar entrevista, esclareceu que o caso está com o Tribunal Provincial da Lunda Norte, ao qual compete toda a informação sobre o arquivo. Temos mais informação em www.voaportugues.com. Várias opiniões na Guiné-Bissau consideram que a revisão da Constituição da República, que marcou o ano 2021, com polémica envolvendo o presidente Omar Sissoko Embalo e o Parlamento, vai ser um dos temas fortes do ano que agora inicia. Ou seja, tal como reporta o Lassana Kassamá, trata-se sem dúvidas de um dos maiores desafios da Guiné-Bissau no cenário político. Lassana Kassamá.
Mas o jurista Fode Mané perspectiva um outro cenário. ou de muita crise política devido ao avizinhar das próximas eleições legislativas em 2023. O analista político guineense entende, por isso, que a agenda da Guiné-Bissau para o ano 2022 não vai centrar-se na revisão da Constituição da República. Haverá mais.
A agenda de 2022, se concentrar na revisão da Constituição, é uma forma de distração. Por quê? Porque nós temos um Supremo Tribunal de Justiça que todos os juristas que não são do regime consideram que está separando uma aberração em termos do Estado de Direito Democrático. E através disso, nós sabemos que estamos mais ou menos há 15 meses para as eleições. Significa que dentro de 3 meses já se entra para o ano de preparação das eleições. E os partidos políticos, a sua agenda serão marcadas mais para os preparativos das eleições do que para resolver os problemas do país. Então, podemos dizer que o ano de 2022 será o ano de muitas crises, de muitas dificuldades e de várias violações dos direitos, tendo em conta que a forma de resolver os problemas aqui no país são através de força.
Se na política perspectiva-se um panorama sombrio ao nível social, os sinais também não são animadores. A socióloga guinense Khadija Mané destaca a saúde e a educação como os maiores desafios que a Guiné-Bissau deve vencer no ano que agora se inicia.
Muito urgente podermos criar oportunidades aos jovens irem à escola. Temos que criar oportunidades às pessoas. Não podemos continuar a deixar que o fosso seja maior, em que uns têm acesso e aqueles que têm acesso são famílias de renda média alta, nomeadamente as próprias pessoas fazem parte do governo. Precisamos de ter saúde, precisamos de infraestruturação.
Mesmo com o pairar da pandemia de Covid-19 e da nova variante Omicron no topo das preocupações, a socióloga aposta no seguinte para vencer os desafios da Guiné-Bissau em 2022.
O primeiro desafio passa pela Assembleia Nacional Popular ter uma posição muito mais determinada e afincada sobre a avaliação do governo, interpelar o governo. Se o governo tiver que ser destituído, que seja destituído ou demitido e que possa-se dar a possibilidade que antes das eleições legislativas haja um governo que vai tentar equilibrar este desequilíbrio que existe social, económico, infraestrutural, que existe no país.
No capítulo diplomático, o especialista em relações internacionais, Fernando Fonseca, aponta que a Guiné-Bissau deve fundamentar a sua política no respeito das regras do jogo diplomático. No seu entendimento, essas regras se alicerçam, sobretudo, na clareza das intenções.
O que é que isso quer dizer? De que precisa haver uma ideia clara de como o país se insere no chamado sistema internacional ou nos concertos das nações, não é? O país precisa clarear, ter a clareza dos seus objetivos, quais os seus limites, não é? O país precisa compreender que é um país frágil, com escassez de recursos.
Passando a Casamã para a Voz da América.
E da Guiné voltamos a Moçambique, contestada a decisão do chefe da polícia moçambicana de exigir teste de vacinação na corporação contra a Covid-19. William Mopote.
A vacinação contra a Covid-19 não é uma obrigação em Moçambique, pelo menos em termos de lei. Contudo, ao nível da Polícia da República, já há uma decisão clara. A partir de agora, o agente que não estiver vacinado não tem acesso às instalações de serviço. A ordem é do comandante-geral da PRM, Bernardino Rafael.
2022, quem tem que entrar no regime no serviço tem de exibir o cartão de vacinação. Não é nenhum pedido, é uma ordem do comandante-geral da PRM. Então, quem não traz, não entra no serviço e vai corre o risco de processar.
O deputado e analista político Alberto Ferreira diz que a posição do comandante-geral é apenas uma vontade, pois não tem legitimidade para impor esse tipo de medidas.
Isso fica como uma sua vontade, mas no dia que ele colocar alguém na cela porque não se vacinou, este comandante está a violar e também deitar por terra toda muito boa ação e boa vontade.
Já o historiador e analista Egídio Vaz considera que a orientação de Bernardino Rafael é resposta a um dilema entre um vazio legal e a necessidade de proteger o pessoal da polícia de qualquer foco de contaminação interna.
O comandante da pode ter se expressado mal, mas eu entendo na situação dilemática que ele se encontra nesse momento. Primeiro, da necessidade da sua obrigação de cuidar da sua gente. O segundo é que também, se eu não quero vacinar, ok, até aí, tudo bem. Mas depois me infecto e vou enfrentando todo o bairro. Julgo que estamos perante um dilema.
Um dilema que apenas um decreto ou legislação poderá resolver. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
A quinta onda da pandemia de coronavírus continua se espalhando pelo mundo e afetando tanto os não vacinados quanto os vacinados. A mais nova variante, Omicron, já causou milhares de cancelamentos de voos aqui nos Estados Unidos no ano novo. O presidente Joe Biden prometeu a disponibilidade de 500 milhões de testes rápidos quando as crianças americanas regressam às escolas. Mais de 9.200 voos domésticos e internacionais foram atrasados ou cancelados aqui nos Estados Unidos no dia de Ano Novo devido ao mau tempo e casos crescentes da variante Omicron do coronavírus. Isso é de acordo com o site de rastreamento de voos flightaware.com. No domingo, mais de 2.200 voos sofreram o mesmo. O aeroporto O'Hare de Chicago estava lotado e Sylvia Robinson estava entre os passageiros.
No ano passado eu andei a viajar e não havia ninguém por aqui, o que foi meio assustador. Então eu gosto de ver as pessoas, mas aqui está muita gente.
Embora a variante Omicron pareça menos provável de causar doenças graves, o conselheiro médico do presidente Joe Biden, Dr. Anthony Fauci, alerta que o aumento de infecções ameaça todo o sistema de saúde.
Mesmo se você tiver uma percentagem menor de gravidade, quando tiver várias pessoas infectadas, muitas pessoas infectadas, o valor líquido é que você ainda terá muitas pessoas que precisarão de ser hospitalizadas. E esta é a razão pela qual estamos preocupados com a sobrecarga do sistema hospitalar.
As crianças retomam as aulas esta semana e Fauci mantém a sua mensagem clara.
Rogo aos pais que seriamente considerem vacinar os seus filhos, usar máscaras no ambiente escolar, fazer testes na escola, abordagens para conter o vírus quando as crianças forem infectadas. Acho que com todas essas coisas juntas, torna-se suficientemente seguro ter as crianças de volta à escola.
O novo edil de Nova York, Eric Adams, que prestou juramento no sábado, disse ao programa This Week da ABC que a maior cidade do país está pronta para o recomeço das aulas.
Vamos criar um ambiente seguro com testes. Vamos identificar as crianças expostas. Vamos retirá-las desse ambiente. Os números mostram que o mero facto de uma criança ser exposta numa sala de aula não significa que toda a sala de aula esteja exposta.
Adams assumiu o cargo numa altura em que a cidade de Nova York luta com um número recorde de casos, o que é impulsionado pela variante Omicron. As aulas reiniciam nesta segunda-feira em todo o país. O Sudão conheceu ontem mais um capítulo da sua turbulenta história recente no processo de democratização, depois da queda do ditador Omar al-Bashir em 2019, através de um golpe militar e de um segundo golpe em outubro de 2021, que prendeu o primeiro-ministro Abdalla Hamdok. Depois da pressão nacional e internacional, os militares fizeram um novo acordo com Hamdok, que foi reconduzido da chefia do governo. Ontem, ele renunciou por alegar não conseguir uma transição pacífica para a democracia. Álvaro Lugier Andrade.
O primeiro-ministro Abdalla Hamdok fez o anúncio em discurso na televisão.
Eu tentei o máximo que pude para evitar que o nosso país caísse no caos. E agora o nosso país vive um momento de inflexão perigoso que pode ameaçar a sua sobrevivência se não for mediado em breve.
O meu siyasi, o askari, o shuraka salam, le sharh wal ihata.
Hamdok afirmou que é hora de outra pessoa liderar a transição para um país civil democrático no interesse da segurança, paz, justiça e o fim do derramamento de sangue. A renúncia dele no domingo ocorreu mais de um mês após ter sido reconduzido no cargo como primeiro-ministro pelos militares, que, no entanto, retiraram algum poder, facto que levou milhares de pessoas às ruas. Abdallah Hamdok voltou ao cargo depois de chegar a um acordo com os militares para manter o Sudão no caminho das eleições previstas para 2023. Economista e ex-funcionário das Nações Unidas, ele foi escolhido para liderar o governo de transição formado após a queda do ex-presidente Omar al-Bashir em abril de 2019, na sequência da Revolução Popular contra a ditadura de Bashir. Os protestos aumentaram novamente depois dos militares terem retirado Abdallah Hamdok do cargo em 25 de outubro e continuaram mesmo após o acordo de novembro. Os militares responderam com força, usando gás lacrimogéneo, munição real e balas de borracha para dispersar as manifestações.
Na página desportiva, vamos começar com a Taça das Nações Africanas, que só começa no domingo, e onde vão estar Cabo Verde e Guiné-Bissau. E temos uma má notícia para a Nigéria, que é boa notícia para a Guiné-Bissau. Ambos estão no grupo D, onde estão lá também o Egito e o Sudão. Nigéria não vai poder contar com 4 jogadores, que estão geralmente no seu 11 inicial. Os avançados Victor Osimhen, que joga na Nápoles, em Itália, e Emmanuel Dennis, do Watford, de Inglaterra, e ainda os defesas Abdoulaye Cheu, que joga em Chipre, e Leon Balogun, do Rangers da Escócia, não vão estar presentes. Osimhen testou positivo para o coronavírus, outros estão lesionados, embora haja uma luta de bastidores entre a Federação da Nigéria e o Watford sobre Dennis, que o Watford diz estar lesionado e que a Nigéria diz duvidar. Nigéria já foi buscar substitutos. Os nomes que a Guiné-Bissau deve agora prestar atenção são os avançados Henry Onyekuru, do Olympiacos da Grécia, e Peter Olainka, que joga no Slavia de Praga, e os defesas Tyrone Ebuei, do Veneza, de Itália, e Olu Ajayi, do West Bromwich, de Inglaterra. O primeiro jogo da Guiné-Bissau é só na terça-feira da próxima semana contra o Sudão. Cabo Verde joga no domingo, na jornada de abertura, de frente à Etiópia, no Grupo A, onde o país anfitrião, os Camarões, de fronte a Burkina Faso. Na Europa hoje, a Inglaterra, CR7, Cristiano Ronaldo deve estar em ação. E neste jogo vai-se falar muito, muito português. O Manchester United tem lá, para além de Cristiano Ronaldo, o português Bruno Fernando. E o Manchester United defronta o Wolverhampton, treinado pelo português Bruno Lage. E onde há 9, é verdade, 9 jogadores portugueses, alguns deles companheiros de Ronaldo na seleção. Geralmente 4 ou 5 no 11 inicial. Vão-se entender. Ontem em Inglaterra, no grande jogo do dia, Chelsea e Liverpool empataram a 2 golos. Liverpool esteve a ganhar por 2-0, mas quem ficou a ganhar com este empate foi o Manchester City, que bateu o Arsenal por 2-1 no fim de semana, com o Arsenal a jogar a última meia hora só com 10 jogadores. City tem agora 10 pontos de vantagem sobre o Chelsea, 11 sobre o Liverpool, que contudo tem menos um jogo. City está à vontade a caminhar para ser campeão. Em Espanha, Barcelona, dizimado por Covid-19 e lesões, fez entrar em campo uma equipa de muitos jogadores da equipa B, muitos jovens, muitos mufanas. Bateu o Mallorca por 1-0. Real Madrid veio de férias de Natal, ainda em férias, perdeu com o Getafe por 1-0, com uma asneira monumental do defesa Éder Militão. Sevilha joga hoje com o Cádiz, se ganhar, fica a 5 pontos do Real Madrid, que, portanto, continua à vontade no topo. Barcelona está agora em 5º lugar, a 1 ponto dos atuais campeões, o Atlético Madrid. Basquetebol americano, NBA. Ontem, o angolano Bruno Fernando esteve em ação pelo seu clube, o Boston Celtics. Como é habitual, Bruno Fernando não jogou muito tempo. 4 minutos deu para marcar 2 pontos na vitória do Boston sobre o Orlando Magic, 116-111. A equipa de Bruno Fernando está em 9º lugar na Conferência Leste. Ontem, Phoenix Suns deu... que basada! Uma sova ao Charlotte, 133-99. Phoenix está em 2º lugar na Conferência Oeste. Los Angeles Lakers de LeBron James bateu o Minnesota, 108-103. LeBron marcou 26 pontos e a sua equipa, Los Angeles Lakers, está em 7º lugar na Conferência Oeste.
Marcando o ponto final, destaque para a imprensa americana. O Washington Post escreve que a entidade americana reguladora de alimentos e medicamentos autorizou nesta segunda-feira a injeção de reforço da vacina contra o coronavírus da Pfizer-BioNTech para crianças de 12 a 15 anos. Um esforço para expandir a proteção enquanto as escolas reabrem em meio a um surto de infecções causadas pela variante Omicron. E o New York Times escreve que Richard Leakey, o paleoantropólogo keniano e investigador de fósseis cujas descobertas de crânios e esqueletos humanos ajudaram a explicar o lugar de África como berço da humanidade, morreu no domingo no Quênia. Ele tinha 77 anos. O presidente Uhuru Kenyatta do Quênia anunciou a morte de Leakey, mas não especificou a causa da morte. Produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amêncio Miguel. Nós voltaremos amanhã, de seguida, a terceira parte com o Álvaro Lugier Andrade.
Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é segunda-feira, 3 de janeiro. Aos microfones, Álvaro Lugier Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet estamos na nossa página voaportugues.com e no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, temos o nosso número no WhatsApp. Mais 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Leo Sahilu. Títulos de atualidade mundial, Estados Unidos apelam a autoridades do Sudão para garantirem um novo governo nas mãos de civis. Presidente do Brasil foi hospitalizado nesta segunda-feira. Na África do Sul, bombeiros têm dificuldades para conter incêndio no edifício do Parlamento. Começamos aqui uma série de reportagens nestes últimos 30 minutos da emissão de hora e meia da Voz da América nesta segunda-feira. Em Moçambique é aguardada com expectativa a decisão que sairá do encontro da Troika da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, a SADEC, sobre o contingente militar da Organização Regional estabelecido em Cabo Delgado, numa altura em que o terrorismo se alastra a outras províncias moçambicanas. A decisão pode ser tomada nesta semana ou na próxima. Ramos Miguel amplia a reportagem.
O encontro do órgão de cooperação nas áreas de política, defesa e segurança da comunidade para o desenvolvimento da África Austral está agendado para janeiro corrente em data não revelada e será decidido para a prorrogação ou não do prazo da missão em estado de alerta da SADEC que está a combater o terrorismo em Cabo Delgado. Para o presidente moçambicano Filipe Nyusi, a cimeira da Troika é muito importante, realçando que na luta contra o terrorismo, Moçambique defende uma resposta coletiva.
Nós vamos ter uma sessão da Troika e nessa altura vamos ver qual é a decisão que vai ser tomada. Mas está-se na fase de esclarecimento, pentear isso, pentear bem, para não haver piolhos, e depois disso acomodarmos. Mas estamos a trabalhar no sentido global do terrorismo, não apenas localizado.
Entretanto, o analista Fernando Lima ativou negociações mais complicadas, porque já foi difícil renovar o prazo que expirou em outubro do ano passado, uma vez que a presença de um grande contingente custa dinheiro que escasseia na SADEC. Esta situação torna-se mais preocupante numa altura em que, no seio do contingente sul-africano integrado na missão da SADEC, começam a surgir sinais de um certo mal-estar, aparentemente devido a problemas logísticos. Fundamentalmente, os militares sul-africanos queixam-se da qualidade de comida. Fernando Lima sublinha que, apesar de o porta-voz do exército sul-africano ter desdramatizado a situação, a mesma não deixa de ser preocupante.
Mas é sinônimo de algum mal-estar entre o contingente sul-africano, significa que nem tudo está bem no apoio logístico sido em Cabo Delgado. É preciso, sim, melhorar o apoio logístico, porque se não houver essas condições, e tal como aconteceu com o exército moçambicano, quando não há logística suficiente, os soldados começam a fazer pressão sobre as populações.
Mas o analista Boris Namiri minimiza a situação.
A guerra há sempre esses problemas, especialmente em países pobres, até que não tem tanto dinheiro. Eu não creio que esse problema seja suficiente para a retirada da missão.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Enquanto a SADEC vai decidir se alarga ou não a presença das suas tropas em Moçambique, um novo ataque alegadamente atribuído ao grupo terrorista filiado no Estado Islâmico fez 3 mortos no sábado na aldeia Nova Zambésia, em Macomia, na província de Cabo Delgado, naquilo que a população local descreve como ofensiva de retaliação após a captura da principal base dos terroristas em finais de dezembro pelas tropas conjuntas de Moçambique e da SADEC. André Batista.
Eles entraram a atirar na noite do dia 1 de janeiro e 3 pessoas, todas adultas, foram atingidas mortalmente pelos disparos na aldeia Nova Guiné. Daí se a Voz da América, nesta segunda-feira 3, Salim Muzanir, um morador local, descrevendo o pânico numa área que tem experimentado uma generosa estabilidade com a presença de tropas estrangeiras. Um outro morador disse pelo telefone que entre as vítimas constam 2 parentes do administrador de Macomia e um líder religioso da aldeia que fica junto à única estrada de asfalto que liga Pemba a Palma, passando por Macomia, e que é controlado pela tropa ruandesa.
3 mortes. Um primo da administradora, o segundo o tio da administradora, a terceira pessoa é uma pessoa desconhecida, mas é natural de Nova Zandesa mesmo. Uma operação muito rápida, os gajos não demoraram, só vieram aí, fizeram o que fizeram, mas os bens, tipo comida, óleo da cozinha, já levaram aí da população.
A aldeia foi atacada 2 vezes em dezembro pelo grupo de inspiração radical islâmica. Dentro de um dos ataques decapitado um homem, a polícia em Cabo Delgado não respondeu ao pedido de comentário da Voz da América. Mais a leste de Macomia, o grupo invadiu a aldeia Nangororo, no distrito de Meluco, na noite de domingo 2, queimando e saqueando uma barraca quando passavam para o interior. Relataram nesta segunda-feira 3 vários moradores locais por telefone. André Batista, para a Voz da América.
Continuam a acompanhar a Voz da América. Nesta segunda-feira começamos uma série de reportagens sobre os factos que vão marcar a agenda nos países africanos de língua portuguesa. Arrancamos na Guiné-Bissau com o Lassana Kassamá.
Várias opiniões consideram que a revisão da Constituição da República, que marcou o ano 2021 com polêmica envolvendo o Presidente da República e o Parlamento, vai ser um dos temas fortes do ano que agora se inicia. Ou seja, trata-se sem dúvidas de um dos maiores desafios da Guiné-Bissau no cenário político, sustentam alguns observadores da vida pública nacional. Mas o jurista Fode Mané perspectiva um outro cenário, ou de muita crise política devido ao avizinhar das próximas eleições legislativas em 2023. O analista político guineense entende por isso que a agenda da Guiné-Bissau para o ano 2022 não vai centrar-se na revisão da Constituição da República. Haverá mais.
A agenda de 2022, se concentrar na revisão da Constituição, é uma forma de distração. Por quê? Porque nós temos um Supremo Tribunal de Justiça que todos os juristas que não são do regime consideram que está separando uma aberração em termos do Estado de Direito Democrático. E através disso, nós sabemos que estamos mais ou menos há 15 meses para as eleições. Significa que dentro de 3 meses já se entra para o ano de preparação das eleições. E os partidos políticos, a sua agenda serão marcadas mais para os preparativos das eleições do que para resolver os problemas do país. Então, podemos dizer que o ano de 2022 será o ano de muitas crises, de muitas dificuldades e de várias violações dos direitos, tendo em conta que a forma resolver os problemas aqui no país são através de força.
Se na política perspectiva-se um panorama sombrio ao nível social, os sinais também não são animadores. A socióloga guineense Khadija Mané destaca a saúde e a educação como os maiores desafios que a Guiné-Bissau deve vencer no ano que agora se inicia.
Muito urgente podermos criar oportunidades aos jovens irem à escola. Temos que criar oportunidades às pessoas. Não podemos continuar a deixar que o fosso seja maior, em que uns têm acesso e aqueles que têm acesso são famílias de renda média alta, nomeadamente as próprias pessoas que fazem parte do governo. Precisamos de ter saúde, precisamos de infraestruturação.
Mesmo com o pairar da pandemia de Covid-19 e da nova variante Omicron no topo das preocupações, a socióloga aposta no seguinte para vencer os desafios da Guiné-Bissau em 2022.
O primeiro desafio passa pela Assembleia Nacional Popular ter uma posição muito mais determinada e afincada sobre a avaliação do governo, interpelar o governo. Se o governo tiver que ser destituído, que seja destituído ou demitido e que possa-se dar a possibilidade que antes das eleições legislativas haja um governo que vai tentar equilibrar este desequilíbrio que existe social, económico, infraestrutural, que existe no país.
No capítulo diplomático, o especialista em relações internacionais, Fernando Fonseca, aponta que a Guiné-Bissau deve fundamentar a sua política no respeito das regras do jogo diplomático. No seu entendimento, essas regras se alicerçam, sobretudo, na clareza das intenções.
O que é que isto quer dizer? De que precisa haver uma ideia clara de como o país se insere no chamado sistema internacional ou nos concertos das nações, não é? O país precisa aclarear, ter a clareza dos seus objetivos, quais os seus limites, não é? O país precisa compreender que é um país frágil, com escassez de recursos e que tem um objetivo de se tornar desenvolvido. A Guiné-Bissau precisa ter a clareza também de saber quantificar quais os meios que ele tem e também as potencialidades que o país detenha e, de alguma forma, poder maximizar, na verdade, essas potencialidades junto aos parceiros internacionais com vista a traduzir essas potencialidades nos ganhos para a sua população.
Especialistas apontam desafios da Guiné-Bissau em 2022. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Voz da América, segunda-feira, 3 de janeiro. Falemos agora de mulheres e literatura. A antologia Mulheres e Seus Destinos é uma obra que reúne textos de 15 escritoras cabo-verdianas, fruto de um desafio lançado pela escritora portuguesa Joana Nogueira à professora cabo-verdiana Lena Marçal em abril de 2019. A ideia, em jeito de proposta, foi publicar poesias, prosas ou ilustrações sobre a mulher e a sua condição. De regresso a Cabo Verde, aquela professora de línguas convidou a escritora Yara dos Santos e ambas lançaram em novembro de 2019 o primeiro volume. Prefaciado pela escritora uruguaia de nacionalidade espanhola Carmen Posadas, considerada pela revista americana Newsweek em 2002 uma das autoras latino-americanas mais relevantes da sua geração, o livro pretendeu contribuir para a igualdade de participação e reforço do posicionamento da mulher na literatura. Agora, Lena Marçal, em conversa com a Voz da América, anuncia para 22 de março o lançamento do segundo volume, que tem como novidade o facto de os trabalhos serem apresentados em 5 idiomas, na língua em que cada escritor quiser, nomeadamente crioulo, português, inglês, francês e espanhol. Eu falei com Lena Marçal e comecei por perguntar como surgiu a ideia dessa antologia.
É um projeto literário de cariz social, portanto, onde cada autora apresentará uma poesia, uma prosa ou uma ilustração sobre a temática da mulher. Este projeto surgiu da minha participação, portanto, no Porto, e fui convidada, portanto, a participar numa antologia de cariz social, e fiz questão de participar no lançamento que aconteceu em março, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, na cidade do Porto. E foi ali que a mentora, portanto, aliás, a pessoa que desenhou este projeto, me incentivou, portanto, a fazer algo idêntico em Cabo Verde. E foi assim. Portanto, quando cheguei a Cabo Verde em março, em julho de 2019, então arranquei com o projeto e convidei na altura a escritora Yara dos Santos para comigo, para ser a minha parceira na organização deste projeto, que é um projeto, eu penso ser inédito, em Cabo Verde.
Este primeiro volume tem obras de quem?
Obras de mulheres de diferentes faixas etárias, de diferentes, diversos quadrantes sociais, e particularmente mulheres escritoras e amantes da escrita livre. Portanto, agrega mulheres dos 18 aos 80 e tal.
Uhum.
E esta antologia, portanto, que explora a temática da mulher, é também uma oportunidade para as mulheres desconhecidas no mundo literário revelarem o seu talento, Álvaro.
Uhum.
Juntamente com outras autoras, não é? Contribuírem para a consciencialização e valorização de projetos de solidariedade e de responsabilidade social, por ser um projeto também de cariz social.
As receitas dos livros revertem-se a favor sempre de organizações que têm uma intervenção na sociedade.
Sim, sim. O primeiro volume, portanto, contemplou duas associações, portanto, a Associação Cabo-Verdiana de Luta contra a Violência Baseada no Género e a Associação de Luta contra o Cancro. Portanto, de recordar que já foi dado duas doações. A primeira de 100 mil escudos às duas associações e a última agora, portanto, foi há uma semana atrás, mais 50 mil. Portanto, o dinheiro da venda reverteu-se a essas duas associações. E neste momento, para este segundo volume, convidamos, portanto, o Centro de Acolhimento para Crianças com Vulnerabilidade Especial, portanto, que esta associação se situa em São Vicente. Portanto, faz um trabalho meritório em prol das nossas crianças e as receitas arrecadadas com a venda, portanto, dos livros do segundo volume também irão reverter a este centro. São crianças com paralisia cerebral, não é?
Ao escolher as autoras para o primeiro volume, que linha condutora teve a obra, a nível da temática?
A temática foi sobre a mulher, não é? As mulheres expressaram de várias ordens, portanto, expressaram, portanto, na primeira pessoa, contando as suas histórias, expressaram também, portanto, falando de outrem, e foi um projeto muito bem aceitado, não é? Perante o público de mulheres, escritoras e não, porque recebi também muitos elogios, aliás, recebemos, não é? Muitos elogios por parte das pessoas. Portanto, este aqui vai ter uma particularidade, Álvaro, vai ser um projeto plurilingue, devido às solicitações que eu recebi por parte da diáspora cabo-verdiana, das mulheres, sobretudo das mulheres, portanto, da diáspora cabo-verdiana e não só, queriam escrever, muitas delas, portanto, emigraram já pequeninas e, portanto, se sentem mais à vontade na língua do país onde vivem, não é? E,
uhum.
E por isso, esse projeto aqui vai ter um cariz, vai ser plurilingue, portanto, em cinco línguas, não é? Crioulo, português, francês, espanhol e inglês.
O lançamento será feito nos países, não apenas em Cabo Verde, ou vendido?
Sim, não, o primeiro foi assim, a nível nacional. Nós, a nível internacional, tivemos a participação de 15 países, não é? A diáspora cabo-verdiana toda espalhada pelo mundo afora, os países Falop também. O segundo volume está a ser anunciado. Abordamos como data indicativa para o lançamento do segundo volume, portanto, o dia 27 de março de 2022.
Foi a conversa com Lena Marçal, organizadora da antologia Mulheres e Seus Destinos. E agora o João Santa Rita traz as notícias internacionais em desenvolvimento.
Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, de 66 anos de idade, foi levado de urgência para um hospital esta madrugada com dores abdominais numa provável nova obstrução intestinal, interrompendo as suas férias no sul do país. Bolsonaro foi hospitalizado várias vezes desde que foi esfaqueado durante a sua campanha presidencial em 2018. Foi submetido a várias operações devido a lesões, a última em julho do ano passado. O presidente disse num tweet que poderá ter que ser novamente operado. O hospital onde foi internado disse que o presidente se encontra em estado estável enquanto se efetuam análises para decidir sobre que medidas médicas serão tomadas. Um incêndio que devastou o histórico edifício do Parlamento da África do Sul reacendeu-se hoje, disse um porta-voz dos serviços de bombeiros da cidade do Cabo, indicando dificuldades em se controlar o incêndio. Na sequência do incêndio, as autoridades prenderam um homem que deverá comparecer em tribunal amanhã. O homem detido, cuja identidade não foi revelada, não é funcionário do Parlamento e faz face a acusações de fogo posto, arrombamento e roubo. Os Estados Unidos apelaram aos líderes do Sudão para garantirem a continuação de um governo civil e o fim da violência contra manifestantes. O apelo foi feito após o primeiro-ministro Abdalla Hamdok se ter demitido, colocando numa situação de incerteza o processo de transição para eleições. Hamdok, recorde-se, havia sido derrubado de chefe de um governo de transição em outubro, mas regressou ao posto um mês depois, ao abrigo de um acordo que previa um governo de transição até às eleições em 2023. Numa declaração, o Departamento de Estado americano disse que quaisquer novas nomeações para o governo devem ser feitas ao abrigo do acordo de 2019 entre militares e civis, após o derrubo do líder ditador Omar al-Bashir. A violência contra os manifestantes deve terminar, disse a declaração do Departamento de Estado. Para hoje estavam previstas mais manifestações contra os militares. No norte do Nigéria, a polícia apreendeu mais de 200 quilos de cocaína, avaliados em quase 9 milhões de dólares, que estavam a ser transportados num caminhão oficial do presidente da Câmara de uma cidade na região, disse a agência de notícias Reuters, citando fontes naquela zona. Essa entidade oficial e o seu motorista encontravam-se no veículo e foram presos na estrada que sai da cidade de Agadez. Uma declaração oficial disse ter havido a apreensão de uma quantidade recorde de mais de 200 quilos de cocaína, mas não deu outros pormenores. Os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas concordaram que tudo deve ser feito para impedir o alastramento de armas nucleares e evitar-se uma guerra nuclear. Numa declaração, os Estados Unidos, Rússia, China, França e Grã-Bretanha declararam que uma guerra nuclear não pode ser ganha por ninguém e nunca deve ser iniciada. Os 5 países disseram que armas nucleares devem ter apenas objetivos defensivos e de dissuasão contra a agressão e prevenção de guerra. Os 5 países concordaram ainda em intensificar os esforços para o controle das armas nucleares e o desarmamento nuclear. Entretanto, recomeçaram hoje em Viena negociações sobre o programa nuclear iraniano que visa reativar o Acordo de 2015, limitando as atividades nucleares iranianas em troca do levantamento de sanções. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano disse que as negociações estão agora a entrar no que descreveu de uma fase profunda. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ontem que os Estados Unidos e os seus aliados irão impor sanções económicas significativas contra Moscovo caso a Rússia invade a Ucrânia. Biden excluiu, no entanto, uma resposta militar. Os dois líderes discutiram também esforços diplomáticos para se desanuviar as tensões causadas pela acumulação maciça de tropas da Rússia ao longo do flanco oriental da Ucrânia. Biden fez poucos progressos nas conversações que manteve quinta-feira com o seu homólogo russo Vladimir Putin para o levar a retirar cerca de 100 mil soldados estacionados ao longo da fronteira. A Casa Branca diz que funcionários russos e americanos vão participar em 3 rondas de conversações separadas este mês. A primeira em conversações bilaterais, agendadas para 10 de janeiro, e depois através de conversações multipartidárias com o Conselho NATO-Rússia e com a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. 2 drones armados foram abatidos hoje ao aproximarem-se de uma base militar iraquiana que alberga forças norte-americanas perto do Aeroporto Internacional de Bagdad, disseram fontes de segurança iraquianas. O ataque ocorreu quando o Irão e os seus aliados no Iraque assinalaram o 2º aniversário do assassinato do general iraniano Qassem Soleimani. Soleimani foi morto num ataque com um drone perto do aeroporto de Bagdad, ordenado então pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Hoje, o presidente iraniano disse que a morte de Soleimani será vingada, caso o antigo presidente Donald Trump e o seu secretário de Estado, Mike Pompeo, não sejam levados a julgamento. O movimento Houthi, apoiado pelo Irão, que controla a maior parte do norte do Iêmen, desviou um cargueiro de bandeira dos Emirados Árabes Unidos, que alegadamente transportava equipamento hospitalar ao largo do porto iemenita ocidental de Hodeida, disse na segunda-feira a coligação liderada pela Arábia Saudita. Um porta-voz militar dos Houthis confirmou a apreensão de um navio de carga, mas disse que transportava equipamento militar e que estava envolvido naquilo que descreveu de atos hostis visando a segurança e estabilidade do povo do Iêmen. O navio dirigia-se para um porto no norte do Iêmen, vindo da ilha do Mar Vermelho do Iêmen, Socotra, quando foi atacado pouco antes da meia-noite do domingo, informou a agência de notícias estatal saudita. A Arábia Saudita lidera uma coligação militar que luta contra os Houthis no Iêmen há mais de 6 anos. A Federação Internacional de Jornalistas disse que um total de 45 jornalistas foram mortos através do mundo em 2021. O número é inferior ao ano de 2020, quando 65 jornalistas foram mortos. 8 dos 45 jornalistas mortos o ano passado foram mortos em África. O maior número ocorreu na Ásia, onde 20 jornalistas foram mortos. Entretanto, hoje em Hong Kong, mais um órgão de informação independente foi silenciado. O portal Citizen News disse que vai deixar de publicar esta noite. Há poucos dias atrás, a polícia efetuou uma rusga aos escritórios do portal Stan News, tendo prendido 7 pessoas acusadas de conspiração para a publicação de material subversivo. Hoje, 99 membros da legislatura de Hong Kong foram empossados na sequência das eleições do mês passado, em que candidatos pró-democracia foram, na prática, impedidos de concorrer. Legisladores pró-Beijing, ou das atuais estruturas oficiais de Hong Kong, venceram 89 dos 90 lugares em disputa nas eleições, as primeiras desde que a China introduziu reformas às leis eleitorais do território, reduzindo o número de legisladores eleitos diretamente e adotando medidas que asseguraram que só candidatos leais à China pudessem concorrer.
E assim caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, nesta segunda-feira, 3 de janeiro de 2022. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com. Agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos felicitam o presidente Adama Barrow, da Gâmbia, pela sua vitória nas recentes eleições presidenciais. O porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, disse em comunicado: os Estados Unidos aplaudem o povo gambiano por garantir que as suas vozes sejam ouvidas. Os gambianos votaram com quase 40% dos eleitores registados numa eleição presidencial livre e justa que foi realizada pacificamente. A Embaixada dos Estados Unidos e observadores da União Europeia e da União Africana consideraram que a eleição foi conduzida de acordo com os padrões internacionais. O porta-voz Price referiu que pequenas irregularidades processuais foram observadas, assim como a necessidade de reformas estruturais mais profundas no processo eleitoral. Este será o segundo mandato do presidente Barrow, depois de ter sido eleito pela primeira vez em 2016, ao derrotar o presidente Yahya Jammeh, cujo mandato de décadas foi marcado pela corrupção e graves violações dos direitos humanos. Em 2017, o governo da Gâmbia criou a Comissão de Verdade, Reconciliação e Reparação para investigar as violações dos direitos humanos ocorridas durante a administração de Jammeh. O relatório foi concluído em novembro de 2021 e entrega ao presidente Barrow, mas ainda não foi divulgado. Ele tem 6 meses para agir de acordo com as conclusões. Ao felicitar o presidente Barrow e reconhecer o progresso significativo feito na Gâmbia desde 2017, o porta-voz do Departamento do Estado, Ned Price, disse que os Estados Unidos exortam a um novo vigor no segundo mandato de Barrow nos muitos esforços de reforma prometidos em 2017 que permanecem inacabados.
Entre as reformas estão a desmantelar a arquitetura e as ferramentas de opressão e construir com firmeza uma base de respeito aos direitos humanos, no acesso à justiça e na governança democrática transparente e responsável. Isso inclui reformas constitucionais e eleitorais, bem como a responsabilização de pessoas através da implementação das recomendações da Comissão de Verdade, Reconciliação e Reparação. Como foi em dezembro de 2016, os gambianos, mais uma vez, servem de inspiração na sua busca pacífica por governança representativa e participação cívica no processo político, concluiu o porta-voz do Departamento do Estado. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.